Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Então, Melina, o episódio de hoje é para relembrar que esse ano completa aí 3 anos que o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia. Alguns especialistas, alguns pesquisadores falam de 5 anos, 6 anos, porque o referendo aconteceu antes da saída oficial formalizada, né? Mas enfim, vamos falar sobre essa saída, ou qual é o outro termo?
Um divórcio. Todo divórcio é caro, todo divórcio é doloroso. Mas sabe de uma coisa? Tem especialista dizendo que o Reino Unido tá querendo voltar pra ex. A ex é a União Europeia. Resta a gente saber se ela vai aceitar de volta ou não. A gente vai tratar no episódio de hoje se o Brexit, né? Britain Exit, a saída do Reino Unido da União Europeia, é mesmo responsável pela crise que o Reino Unido está mergulhado. A gente vai falar também se o primeiro-ministro, já tratamos muitas vezes aqui no Mundioca sobre
Rishi Sunak.
Sobre essa troca, né, de primeiro-ministro. Foram 3, se não me engano.
No ano passado, foram 3.
Só no ano passado. Será que ele tem talento para lidar com esses desafios? Tudo isso que se apresenta, alto custo de vida, inflação alta, a energia muito cara, pagar bastante na conta de luz dói, né?
Dói. E é meio que recuperar a confiança na economia, né? Porque, como você falou, inflação e alta economia do Reino Unido tá em uma situação complicada, né? Bom, então vamos já chamar aqui para esse bate-papo o nosso primeiro convidado de hoje para saber fazer um balanço aí dessa saída do Reino Unido da União Europeia.
Professor Marcos Figueiredo, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Em primeiro lugar, é muito bom ter o senhor aqui de novo com a gente, falando sobre assuntos de relevância internacional. Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, por que o Brexit é considerado um elefante na sala?
Na verdade, é muito interessante a gente pensar que ele é um elefante na sala, né? Com certeza, há muitas razões para isso, mas em primeiro lugar a gente tem que pensar por que, que ninguém imaginou que seria um elefante na sala, né? É claro que a gente tem aí uma expressão comum, principalmente entre os britânicos, né? De que tem algo que nos incomoda e que ninguém quer falar sobre isso, mas basicamente é um elefante na sala porque foi uma escolha democrática, né? Foi uma escolha referendada pela população e que tem consequências assim, claramente negativas que já estão sendo percebidas politicamente, economicamente, que são muito difíceis de serem revertidas, né? E que atingem o britânico médio, né? E vão ter um impacto aí político eleitoral muito grande.
Agora, o Brexit é o verdadeiro culpado pela situação que o Reino Unido está vivendo?
Eu acho que a gente tem que separar algumas variáveis, né, e tentar identificar quais que estão realmente provocando essa crise britânica. A gente tem que considerar que o mundo está também numa crise, né? Evidentemente que a gente está numa crise muito parecida com o início do século passado. Então nós passamos por uma pandemia, uma crise global, né? Temos aí todo um combo que envolve uma crise internacional. Além de uma pandemia e seus impactos econômicos, nós temos uma guerra, né? Que a gente só não é uma guerra mundial por causa do arrefecimento diplomático das grandes potências, por causa da condução pacífica aí dos Estados Unidos e da OTAN, que embora ajudem com armas aí, tentam sempre não escalar o conflito, mas é uma guerra que envolve uma grande potência e tem efeito sobre as grandes potências. Então tem todo o combo de uma crise, né? Mas tem alguns elementos que a gente pode claramente identificar como ligados especificamente à saída do Reino Unido da União Europeia, né? Como, por exemplo, o fato de que agora nós temos empresas britânicas que estão saindo do Reino Unido e criando filiais dentro da União Europeia para fugir aí da nova fronteira alfandegária que se criou com a saída do Reino Unido da União Europeia. Percebe aí a busca de vantagens comparativas em outros lugares que, na verdade, vão fazendo com que o Reino Unido está se tornando desinteressante. Então, nós tínhamos todo também um favorecimento imigratório, embora quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, ele ainda tinha algumas particularidades em termos de trânsito de pessoas, mas ainda assim, quem era da União Europeia tinha possibilidade, como cidadão europeu, tinha possibilidade de ir lá trabalhar no Reino Unido. Muitos trabalhadores que serviam ali como mão de obra importante, trabalho é muito importante, é uma variável econômica muito importante no preço dos produtos finais, dos serviços. Muitos deles estão saindo do Reino Unido, porque não tem mais aquelas condições ideais e aquelas atrações migratórias tradicionais, que geram um problema enorme para a economia. Né? Então, é relativamente fácil você identificar o que está acontecendo por razões sistêmicas, né, do próprio sistema internacional, que está em crise, e alguns elementos que são propriamente vinculados à saída do Reino Unido. O problema é que isso se combinou, e quando a decisão foi tomada, ninguém sabia, né, que ia acontecer uma pandemia, e ninguém sabia que, mais ou menos, ninguém sabia que ia acontecer, né, uma guerra, porque a invasão da Crimeia já se dá desde 2014.
Na sua opinião, por que o Reino Unido abriu mão de um mercado único?
Então, na verdade, isso chega a ser quase que um enigma. Vou ser bem sincero com você. Quase que chega a ser assim, um enigma. Eu acho que a minha interpretação foi o seguinte: as razões políticas pelas quais esse processo se desencadeou desde 2016 com o David Cameron, as razões políticas acabaram ofuscando as consequências econômicas, as consequências jurídicas e burocráticas que estariam em seguida dessa decisão. Não sei se você se lembra, provavelmente vocês se lembram, que na época em que essa decisão foi tomada, por coincidência eu estava na Grécia, então já tinha um pouco, eu me lembro um pouco desse clima que havia na Europa, de que se tinha ali a crise dos refugiados, né, como a principal ameaça que os europeus viviam naquele contexto. Então essa questão do fluxo migratório, desse controle, né, do fluxo migratório e, na verdade, uma responsabilidade compartilhada que existe entre os países da União Europeia, especialmente os mais ricos, né, que têm condições de arcar mais com essas responsabilidades, isso fazia com que o maior medo fosse a questão dos refugiados. Né? Você também deve se lembrar que aquilo se deu numa época em que movimentos, né, ou orientações políticas mais nacionalistas à direita estavam crescendo. Então foi aí que o Partido Conservador, né, e alguns mais conservadores ainda, como o UKIP, começaram a levantar essa tese nacionalista de que, na verdade, os problemas do Reino Unido naquele momento estavam ligados à União Europeia. Só que, economicamente, né, a economia britânica, que já fazia parte do bloco em 73, antes de ser União Europeia, a economia britânica já estava tão integrada que se desintegrar é uma tarefa muito complicada. Né? Envolve toda uma burocracia, todo um refazimento de fronteiras alfandegárias, etc., etc., que desestimula, né, a interdependência entre o Reino Unido, né, e a Europa continental. Então, eu vou te dizer, na minha opinião, eles estavam tão impactados por essa questão ideológica, né, por essa questão política do nacionalismo, né, você lembra, se você for ver aquelas imagens, caçar os vídeos no YouTube dele, você percebe que tem toda uma aura nacionalista, né, do Reino Unido recuperando a sua soberania e tal. E acho eu que, tirando assim, as elites ali universitárias, econômicas, né, que são mais ou menos uma ideia desse processo, creio eu que eles não imaginaram o problema que eles estavam enfrentando por questões ideológicas e nacionalistas. A política se sobrepôs à economia, compreende? Como muitas vezes acontece, né, infelizmente.
E existe uma explicação, professor, por que deu errado e o que deu errado?
O porquê deu errado no sentido de que daria errado, todo mundo iria, né, todo mundo com um certo bom senso econômico, todo mundo com um certo conhecimento de relações internacionais, já poderia imaginar que daria errado, né? A questão é por que essa decisão foi tomada. Eu repito, ela foi extremamente politizada. Né? Como você deve imaginar, existem questões técnicas que envolvem aí, desembaraço aduaneiro, problemas de origem de mercadoria, né, alíquota alfandegária, que são questões que estão para além até mesmo de um público esclarecido como são os cidadãos britânicos. Né? E essas questões, elas não foram debatidas ou não foram levadas em conta de uma forma suficientemente realista, né, na hora em que o plebiscito se realizou. Uma outra questão que eu gostaria de destacar é que eu acho que uma decisão difícil de ser tomada por referendo. Né? Existe uma áurea democrática, né, para a questão do referendo e tudo, mas é muito delicado quando a gente traz questões que envolvem aspectos muito técnicos, jurídicos, econômicos, por uma decisão popular. Entendeu? Aproxima-se de um certo populismo. É, na verdade, a gente tem que entender que tem coisas ali que muitas vezes o eleitorado não está muito bem informado para tanto. Né? Como, por exemplo, essas consequências econômicas. Assim, imagina um empresário médio britânico, né? Agora ele precisa de mão de obra e não consegue com facilidade. Agora ele precisa abrir uma filial, né, por exemplo, na Holanda, na Espanha, entendeu? Para fugir das novas fronteiras alfandegárias que não existiam e que de repente passaram a existir, né, por uma escolha política, né? Então, esses desafios práticos, você me compreende? Muitos não estavam nem pensando nisso, né? Muitos não estavam nem imaginando, estavam mais surfando mesmo ali na onda de um certo nacionalismo de natureza ideológica. Por isso que eu acho que a escolha ela foi basicamente política, né? Foi basicamente política, sem pensar nessas consequências econômicas. Agora um elefante branco, voltando aí à sua questão inicial, uma expressão popular, porque, na verdade, ninguém está querendo falar muito sobre isso, né? Ninguém está querendo muito bem admitir que foi especificamente o Brexit, né? E isso acaba sendo camuflado por aquelas variáveis que eu te falei, né? Da pandemia, de uma guerra de proporções aí entre grandes potências, ou que envolvendo pelo menos uma grande potência. Fica um pouco camuflado, mas os problemas que o empresariado enfrenta, né, os problemas que os trabalhadores enfrentam, que aqueles que demandam mão de obra enfrentam, isso fica muito claro que não tem nada a ver com uma sanção em relação à Rússia, né? Isso não tem nada a ver com, por exemplo, pedidos de quarentena por causa de uma pandemia que hoje não tem mais quarentena. Tem a ver com questões legais, burocráticas, né, que desviaram as vantagens comparativas de fazer parte de um bloco comum.
Vou pedir sua opinião agora em uma outra questão. Será que a União Europeia aceitaria um pedido de volta do Reino Unido?
Essa é uma questão muito interessante, né? A gente não tem como saber, não existe nenhum impedimento legal, é importante que se diga isso, né? Eu acredito que, por incrível que pareça, eu acho que seria do interesse dos dois que eles voltassem, tá? E digo porque, assim, muito embora alguns comentadores eu tenha percebido, né, tem dito que a União Europeia não aceitaria, que não é do interesse de Bruxelas e tudo, eu vou te dizer por que eu acho que é do interesse da União Europeia. Primeiro porque se voltaria a fortalecer o bloco, ele ficaria maior, né? O peso em termos econômicos, políticos do Reino Unido é muito significativo, então fortaleceria de novo o bloco. E segundo, daria um sinal muito importante para outros membros da União Europeia, né, como por exemplo a Itália, alguns que já namoraram com a ideia aí, né, de uma saída à la britânica da União Europeia, né, teria um certo efeito pedagógico, não sei se você me entende, no sentido de que, olha, mesmo o Reino Unido, né, que é o antigo império onde o sol nunca se punha, entendeu? Uma das maiores economias da União Europeia saiu e não aguentou a barra, né, que tal outros países que têm aí uma orientação mais nacionalista e que cairiam para uma tese dessa menos de integração, né, no mundo da globalização, teria um efeito pedagógico para que eles não fizessem o mesmo, porque eles não têm a mesma força do Reino Unido. Então, creio eu que isso é, em primeiro lugar, possível, né? Em segundo lugar, eu acho que é desejável, porém não no curto prazo. Por quê? Tem uma coisa em relações internacionais que a gente chama de path dependence, né? Que é a dependência da trajetória percorrida. Então, assim, sempre que você toma uma série de decisões, ela desencadeia uma série de ações, e aí o custo de você voltar atrás é muito grande, né? Agora, por exemplo, imagina a papelada, a quantidade de burocracia, de documentos legais, né, de empresas que se mudaram, né, que buscaram outras localidades, porque esse é um assunto muito importante que tem a ver com a transferência, né, a mudança do capital, né, saindo do Reino Unido. Então, você imagina todo esse movimento, toda essa inércia de saída que está posta em movimento agora, para ela voltar, para ela retornar no curto prazo. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas certamente tem um efeito de aprendizado, né, para o Reino Unido, de ver que, olha, há custos, sim, sempre numa integração, né, porém há custos numa separação também. Né, principalmente para economias que já estavam ali irmanadas, interdependentes, né, há um certo tempo. Ah, então eu acho que no curto prazo não, por causa dessa força inercial que eu mencionei. Mas no médio e no longo prazo, eu acho que essa é a tendência, tá? Eu acho que é a tendência de um reconhecimento de que deu errado.
E como é que ficou a situação dos pequenos empresários no Reino Unido depois do Brexit? Ficou muito mais caro? Ficou mais difícil de sobreviver?
Então, ficou mais difícil de sobreviver por diversas razões. Olha só quantas são as variáveis, né? Em primeiro lugar, falta mão de obra, né? Porque nós sabemos que cidades, né? Vamos pegar aqui como exemplo Londres, mas o Reino Unido como um todo é um país caro, né? Nem todas as pessoas que são realmente cidadãos britânicos vão realizar determinadas tarefas, e contava-se muito com a mão de obra do imigrante, que muitas vezes era objeto de xenofobia, mas ele cumpria um papel muito importante como pilar da economia britânica, né? Essas pessoas, como o Reino Unido não é mais, porque tinha ali um livre trânsito garantido, embora Reino Unido nunca fez parte do acordo de Schengen, né? Mas como o Reino Unido fazia parte da União Europeia, entre os cidadãos europeus, eles tinham essa facilidade de circulação. Então era bem comum você ter poloneses trabalhando, né, na produção de tomate do Reino Unido, né, você ter húngaros trabalhando, servindo cafés no Reino Unido. Isso era uma coisa bem comum e muito importante para a economia, né? O que acaba acontecendo é que essas pessoas se sentem desprotegidas, né, em estar num país que não é mais um país que cumpre ali um compartilhamento de cidadania, né? Então essas pessoas tendem a regressar, tanto que uma coisa que está acontecendo muito, tenho notícia, não estive em Londres recentemente, mas tenho notícia de acompanhar no jornal, é que vários estabelecimentos estão tendo carência de mão de obra. Inclusive, também é muito interessante que eu tenho acompanhado na mídia que o sistema de saúde nacional britânico, né, que é bastante respeitado, né, também está com falta aí de pessoas que trabalham como enfermeiros, paramédicos e tudo. Então, olha só que situação delicada, né? Um outro problema é o seguinte, né? A gente não percebe isso, mas o Reino Unido fazia parte lá da União Alfandegária e do Mercado Comum Europeu, estando na União Europeia. Então, olha só o que acontece. Eu não precisava pagar importação de nenhum produto que eu estivesse comprando da União Europeia, e nem precisava de burocracia para isso. Tampouco quando eu estava exportando do Reino Unido para a União Europeia, porque 40%, mais ou menos, quase a metade, 40% dessas trocas, né, ou seja, da relevância do comércio exterior para o Reino Unido, vem da União Europeia. Eles têm quase a metade da relevância. Então, o que acaba acontecendo? Se eu quero exportar algo para o Reino Unido, poxa, eu não precisava, mas agora eu preciso de papelada, burocracia, né? Poxa, agora como é que eu vou fazer? Tem toda uma questão cambial também, né? Mais com dólar, agora com libra esterlina e tal. Então, como é que eu vou fazer se essa moeda está uma moeda desvalorizada? Tem todo um problema de que você tem uma nova fronteira alfandegária ali. Então, o que estão fazendo algumas empresas, nem tão grandes, tá? O que elas fazem? Pô, para eu pular essa fronteira alfandegária, eu vou criar uma filial num país da União Europeia, entendeu? Para eu não ter que cruzar essa fronteira do Canal da Mancha. E aí, consequentemente, quando você cria uma empresa que estaria sendo criada no Reino Unido, pagando imposto no Reino Unido, gerando emprego no Reino Unido, ela é criada na Holanda, ela faz tudo isso na Europa continental. Então, é dinheiro que está saindo do Reino Unido. Olha só que problema. Com todas as consequências que a gente tem, né, de esvaziamento da economia, de fuga de capitais, né, de saída de investimentos. Então, é um problema gigantesco, uma reação em cadeia, que a gente, na verdade, ainda vai ver, né, os próximos capítulos dessa situação, mas ela realmente é muito grave.
E qual pode ser o impacto de permanecer fora da União Europeia a longo prazo?
Então, qual pode ser o impacto? Aí a gente tem que pensar na dimensão, né? Você quer saber a dimensão política, econômica. Politicamente, eu acho que, com a questão da Ucrânia, né, o Reino Unido está bem amarrado com a Europa, perdão, mediante a OTAN. Então, acho que politicamente não tem chance, assim, de ter uma cisão grande entre eles, se tornarem eventuais inimigos ou nada desse tipo, né? Economicamente, eu acho que o Reino Unido vai ter problemas sérios em termos de perspectiva de crescimento. Por exemplo, agora para 2023, a Rússia realmente está com um crescimento muito pior, porque ela está sofrendo uma série de sanções, está passando por guerras, né? Mas fora isso, o Reino Unido está muito abaixo de todos os outros países centrais, né? Como Estados Unidos, está abaixo até do Brasil em termos de perspectivas para 2023, está abaixo de Portugal, está abaixo de Alemanha, está abaixo de Holanda. Ou seja, em termos de crescimento econômico, e um crescimento econômico baixo, que vem acompanhado de desvalorização da moeda, fuga de capitais, o prognóstico para a economia britânica não é bom. Tá? É bastante grave, e a gente não sabe, né, como se sair disso, como é que eles se sairiam disso sem voltar para a União Europeia, uma vez que fica muito claro que é, ficando é, de fora, você tem 40% dos seus parceiros comerciais ali excluídos, né, da integração, né, os auto-excluídos, né, Londres se auto-excluiu dessa integração, o que é mais curioso.
Eu gostaria de te perguntar se o apoio à Ucrânia também está custando caro para o Reino Unido.
É, porque na verdade ali eu já acho que tem toda uma questão sistêmica, né? Como eu falei, que vai todo mundo junto, né? Como se fosse também por uma força inercial, né? Então, Reino Unido, como a gente está falando mais de geopolítica, a questão se desloca muito mais para o âmbito da OTAN, né, do que propriamente da União Europeia. E aí o Reino Unido, ele acaba não tendo muita escolha se não seguir o caminho dos Estados Unidos, da OTAN e dos países, né, europeus, vamos falar dessa forma, né, porque não há uma coincidência entre a União Europeia e países europeus necessariamente. Eu creio que sim, mas eles não têm escolha, né? O Reino Unido não teria como escapar de sanções russas ou ter um acesso, ignorar essas sanções como alguns países dos BRICS fazem, né, como a Índia, África do Sul e China fazem. Reino Unido não teria essa opção, né, porque está ali no centro do Ocidente, está ali junto, né, com a OTAN, é muito bem amarrado, né, geopoliticamente a esse núcleo ocidental. Então não seria uma opção para eles fazer isso, né. A crise de energia vai ser uma crise de energia basicamente para todos os europeus, e tem alguns países que estão sofrendo até muito mais, né, com isso, como por exemplo o caso da Alemanha, que está tentando aí diversificar suas fontes de energia e tudo. Mas não creio que seja muito uma opção para os britânicos, porque eles estão muito amarrados a esse núcleo geopolítico da OTAN. Tá? Então não acho que seja uma opção, como foi para alguns países muito grandes, como eu falei, Índia, China, até mesmo África do Sul, Brasil, de certa forma, né, se manteve, né, ali com uma certa neutralidade.
Na sua opinião, essa é a pior crise que o Reino Unido enfrenta?
É muito difícil de falar, né, porque é um país, assim, foi um grande império, passou por uma série de diversidades, sobreviveu a muitas delas, né. Não podemos nos esquecer que o Reino Unido teve um papel importante para, desde a época que eles venceram Napoleão, né, tiveram um papel muito importante no contexto europeu do século XIX, foram absolutamente essenciais na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, então eles estão acostumados com crise, né, é um povo, né, que está ali no centro, né, do sistema internacional, que nasceu ali na Europa e se espalhou para o resto do mundo, é um povo que está acostumado a crises também, né? Então não é algo que seja assim, algo que não esteja, né, presente na história dos britânicos. Então é um povo forte, né, e é um povo que tem aí uma história, né, de passar pelas principais crises internacionais aí, das relações internacionais contemporâneas. Em termos econômicos, aí a gente está falando, né, nós temos acompanhado os dados aí nos últimos 40 anos, é a principal, a maior inflação que a gente tem nos últimos 40 anos. Então, realmente, a gente tem que ver que, embora eles estejam acostumados à crise e tudo mais, inclusive de perda de hegemonia para os Estados Unidos ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda assim, quatro décadas, a maior inflação em quatro décadas, é um sinal de que a gente tem algo de muito diferente, né, e que vai ser difícil. Vai ser muito difícil de ser resolvido por causa dessas forças inerciais que eu mencionei. Não é impossível voltar para a União Europeia, não é proibido legalmente voltar para a União Europeia, mas as forças inerciais, elas impedem que esse retorno seja feito no curto prazo, não faz nenhum sentido, né? Você acabou de se divorciar, assinar toda a papelada, combinar quem é que vai ficar com os filhos, e aí, de repente, você fala, não, agora vamos voltar, né? Vamos nos casar e tal, e aí fica um pouco... O recasar é um pouco delicado, né? É basicamente o que o Reino Unido teria que fazer, na minha opinião. Tá?
O senhor falou aí da inflação alta, né? Como os britânicos estão fazendo para lidar com a inflação e também com o valor alto da energia?
Isso aí é basicamente o que todos os povos, né, fazem, de modo geral, né, para lidar com a inflação, né? Alguns tentam, enfim, Londres é uma cidade extremamente cara, alguns tentam sair de Londres, né, muito problema. Outras questões, assim, que basicamente as pessoas fazem, aqueles bens que são inelásticos que você tem que comprar, né, você naturalmente não vai poder abrir mão deles, só que o mercado de luxo, o mercado de bens elásticos começa a ter um declínio, né, não há muito o que você fazer, a não ser uma coisa que eu acho que é uma tendência e que é perigosa, né, para os britânicos, é que com a inflação, alguns, né, que não tenham dificuldade de conseguir visto em outros países, inclusive europeus, né, se mudem. Né. Mas eu acho que tem toda aí uma questão de uma migração, né, se for uma inflação estrutural aí de longo prazo. Senão, as pessoas vão vão reorganizar os seus gastos, né? E aí a questão daqueles bens elásticos, daqueles bens de luxo e tal, tem uma declinada, né?
Na sua opinião, o Rishi Sunak, ele tem demonstrado capacidade de lidar com todos esses desafios que se apresentam?
Sinceramente, eu acho que é um pouco cedo, né? Eu acho que dificilmente a gente teria uma pessoa que não tivesse competência para lidar com essa circunstância. Então, a orientação dele conservadora, né? Eu já acho que isso é um pouco delicado. Ele não é em questão nem de competência, a origem dele é muito interessante, muito cosmopolita, como, né, descendente de imigrantes indianos e tudo, estudou nos Estados Unidos, etc. Não é questão nem de competência. A questão é que a orientação política dele, né, como conservador, é algo que faz com que ele esteja ligado ali àqueles políticos, né, como o David Cameron, né, o Boris Johnson, que estavam ligados a um projeto do Brexit e depois de concretização do Brexit, como foi o caso do Boris Johnson, né. Então, eu acho que é cedo, eu acho que ele tem competência, sim, mas eu não sei se ele tem a pauta política, né, é necessária, né, para reverter, porque eu acho que é uma questão de mudança de rumo, tá? Eu acho que com a mesma orientação política daqueles que tiraram o Reino Unido da União Europeia, vai ser difícil a gente testemunhar uma mudança radical e substantiva de rumo.
Marcos Figueiredo, professor de Relações Internacionais do IBMEC, queria te agradecer por mais essa conversa aqui comigo, com a Thay e com os nossos Mundiokers.
Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
Tá, muito obrigado. É uma satisfação, tá, participar das discussões e poder ajudar.
Pois é, a gente falou agora sobre essa expressão, um elefante na sala. Você imagina só um elefante aqui no estúdio, entre
não
mim
cabe.
E você?
Não cabe, não
a
dá.
A gente podia até, assim...
Pode até caber, mas aí para se movimentar vai ficar complicado.
Ia ficar meio apertadinho. Mas a questão é, se o elefante estivesse aqui na sala e a gente optasse em não falar com ele, ele continuaria estando aqui.
É
uma coisa pesada, uma coisa...
Que ocupa espaço,
que
incomoda.
Ocupa espaço.
Incomoda para se locomover ali, né?
Mas em algum momento os britânicos vão ter que repensar essa saída, né, do Reino Unido. A gente falou bastante... Essa questão também da sobrevivência dos pequenos empresários. Muitas vezes eu vejo reportagens de televisão sobre o Reino Unido com as lojas fechadas. Isso aí deve ser complicado para eles.
Vamos saber a opinião, então, do nosso segundo convidado aqui do episódio de hoje. Márcio Coimbra, professor de Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Brasília. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar conversando com vocês.
Professor, minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte: como a crise política tem afetado o Reino Unido na questão econômica?
Qualquer crise política, ela afeta sempre a área econômica. Por quê? Porque a área econômica, ela precisa de estabilidade, previsibilidade, ou seja, precisa que os contratos sejam cumpridos, assim como as expectativas. E quando você tem estabilidade política, você acaba sempre tendo uma mudança de políticas. E a mudança dessas políticas pode vir a levar a incertezas que oscilem o mercado. Então, na verdade, a economia, ela precisa de previsibilidade. E nada melhor para a economia do que a gente ter previsibilidade política. Então, quando a gente tem mudanças bruscas na política, a economia sempre acaba sofrendo. E a gente sabe que, no final das contas, isso acaba sempre nos ombros da população, né? Porque acaba ou com inflação, ou com desemprego, com desequilíbrios no mercado.
Como é que o senhor avalia até agora o mandato do Rishi Sunak?
Olha, ele é um mandato que fez muitas mudanças de direção em relação aos últimos primeiros ministros, né? A gente tem nesse mandato dele uma tendência muito mais social-democrata do que uma tendência liberal clássica, que era o que, a gente via na antiga Premier, que foi breve, né? A Liz Truss, ela ficou muito pouco tempo, mas ela deu um pacto de políticas liberais muito fortes que acabaram, eu acho que, derrubando. O Sunak, ele tentou, desde o começo, uma política mais centrista, né? Tanto que muitas pessoas diziam que quando ele anunciou o programa econômico dele, imaginavam que o Reino Unido era parte de uma social-democracia europeia ou como uma social-democracia sueca. que afinal de contas não eram os chave que se colocava numa agenda liberal do Partido Conservador Britânico. Então ele se afastou um pouco daquilo que os conservadores britânicos defendem como liberalismo econômico clássico e se moveu um pouco mais ao centro. E com isso ele conseguiu maior estabilidade para governar.
Agora, entre as medidas anunciadas por ele até o momento, quais o senhor apontaria aí como mais impactantes?
Olha, a gente tem o aumento do salário mínimo, né, que é um incremento para cerca de 2 milhões de assalariados no Reino Unido, que vão ter 1.800 euros a mais no ano. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que impacta muito e ele está apostando nisso. Ele era o ministro de Finanças antes, ele está apostando nisso num aumento maior da demanda. Ele está querendo fazer com que a economia ande mais. Né? Ele também aumentou os impostos sobre o extra nas energias elétricas, de 25% para 35%. O objetivo é você ter isso muito pontual durante essa guerra da Ucrânia, e eu acho que isso pode fazer realmente diferença. E também ele aumentou os impostos para as pessoas que ganham mais. Tá? Então, eu acho que isso também é uma medida que a gente não veria em um governo conservador clássico, mas iria talvez em um governo trabalhista. Então, eu acho que estes pontos mostram que a gente está diante de um governo que poderia ser um governo trabalhista, mas que, no final das contas, é um governo muito centrista. Ele flutua entre o conservador e o trabalhista.
Professor, em novembro de 2022, o primeiro-ministro negou que o Reino Unido busca um acordo pós-Brexit no modelo suíço e disse que o Brexit já está entregando, entre aspas, benefícios e oportunidades para o país. Gostaria de saber se o senhor concorda com ele.
Não, eu não concordo, porque eu sou entusiasta da União Europeia, da maneira que ela foi desenhada, porque, afinal de contas, o grande objetivo da União Europeia é evitar guerras no continente europeu e você criar um maior yane entre as economias, entre as pessoas, um trânsito livre de pessoas, livre trânsito de mercadorias, livre trânsito de serviços. E tendo isso, você acaba deixando as economias mais interligadas e evitando, assim, com que você tenha no longo prazo, guerras e diferenças entre as nações. Então, me parece que o Reino Unido ele está ainda num estágio muito inicial e a gente ainda está vendo isso se acomodar. Não existe uma relação especial entre o Reino Unido e a União Europeia e já se fecharam fronteiras. O simples fechamento de fronteiras já vai contra tudo aquilo que se imagina de uma confluência cultural, uma confluência econômica, uma confluência populacional, inclusive, da Europa. Então, eu acredito que o Reino Unido se fechou de forma equivocada e, já que a economia já estava interligada com a economia do resto da Europa continental, eu não vejo como nenhum benefício, especialmente no curto prazo, para a própria economia britânica. A economia britânica ela deve sofrer nos primeiros anos até ela conseguir andar com as próprias pernas sem precisar ter, digamos, o auxílio que eles tinham anteriormente da União Europeia.
E como funciona esse acordo que a Suíça fez com a União Europeia, mesmo depois de ter saído do bloco?
Esse acordo da Suíça é o chamado European Free Trade Association, o EFTA. Na verdade, ele não é somente feito pela Suíça. Ele é feito pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Teve início em dezembro de 2000. Qual é o objetivo? É uma área de livre comércio. Quando a gente fala em integração comercial e integração entre as nações, a gente tem vários níveis. O nível mais básico que a gente tem é a área de livre comércio. Significa que a gente tem livre circulação de determinadas mercadorias. Um ponto posterior seria você subir para uma união aduaneira, que significa que você tem o livre comércio entre aqueles produtos, mas se essas nações forem comerciar com outras nações de fora do bloco, elas precisam ter uma tarifa externa comum. A União Aduaneira, por exemplo, não é a FTA, European Free Trade Association, que é onde está a Suíça, junto com no que ela comercia com a União Europeia. É o que a gente tem no Mercosul, por exemplo. Então, o EFTA, ele é um pouco menos do que o Mercosul, que é uma união aduaneira. Depois da união aduaneira, nós temos um outro estágio, que é o mercado comum, que seria o objetivo do Mercosul, até o nome diz isso, mercado comum do Cone Sul, né? O objetivo do Mercosul, que não chegou ainda a ser um mercado comum, é ainda uma união aduaneira, aonde você tem livre circulação de pessoas e serviços. E no final você tem a união total, que é a União Europeia, aonde você tem todos esses que eu falei anteriormente, né? Mais uma união monetária. Então, na verdade, o que tem a Suíça com o resto da Europa é uma espécie de área de livre comércio, que é a integração, digamos, mais simples que existe entre todos os níveis de integração.
O senhor citou aí o Mercosul. A gente pode ter uma noção de que o Mercosul foi criado tendo a União Europeia como modelo?
Sim, tendo a União Europeia como modelo, porque a União Europeia, naquela época, ela ainda era um mercado comum, ela não era uma união total, né? Ela era a Comunidade Econômica Europeia. Naquela época, ela era um mercado comum. Então, o Mercosul, ele nasce com o objetivo de se tornar o que era a Europa lá em 1990, que era um mercado comum, a Comunidade Econômica Europeia. O Mercosul nasce com esse objetivo, mas não chegou a galgar, digamos, o terceiro passo para se tornar um mercado comum. Ficou ainda no segundo passo, que foi a União Aduaneira, e a Europa deu o quarto passo quando ela partiu para a União Monetária, uma União Total.
Professor, vamos falar sobre os 3 anos da saída do Reino Unido da União Europeia. O que é que mudou para os britânicos nesse tempo, desde então?
A gente precisa falar especialmente dos ajustes, porque nós temos muitos europeus que viviam em território britânico e britânicos que viviam no território da Europa continental e que precisavam se adequar. Então, se deu algumas regras de transição para muitas dessas pessoas, assim como se deu regras de transição também para as empresas. Então, o grande problema do Brexit foi como você negociar esses acordos de saída passo a passo. Qual seria o ritmo e como você faria isso sem você ferir o direito das pessoas, sem você ferir a economia britânica e sem você ferir também a economia da Europa. Então, a gente passou por um momento de transição até aqui e que foi um momento mais difícil, que é o momento da separação. Como se dá essa separação? Então, os britânicos, depois de vários planos, desde lá o primeiro ministro que começou a tratar do assunto, que foi o David Cameron, depois passando pelo Boris Johnson, depois pela Liz Truss e agora chegando no Sunak. Ou seja, eles precisaram, e também a Theresa May, todos eles passaram por tempos de negociação. E essa negociação ela foi fundamental para a economia sofrer menos. Mas mesmo assim, a economia britânica sofreu. E além de tudo, nesse meio tempo, a gente viveu a guerra da Ucrânia, que também abala as cadeias globais de valor e podem levar a uma desestabilização das economias e da relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Me parece que agora é que a gente vai começar a ver exatamente o Reino Unido se livrando das últimas amarras que tinha com a União Europeia e vendo a sua economia caminhar pelas próprias pernas.
Aproveitar que o senhor relembrou aí o mandato de outros primeiros ministros, a queda do David Cameron e da Theresa May também foram atribuídos na época à incapacidade deles de levar o Reino Unido para fora da União Europeia. Naquela ocasião, foram 2 trocas em 3 anos. Só que a gente relembra aqui a situação do ano passado, né? Foram 3 premiers no ano passado em menos de 2 meses. Dá para dizer que a situação agora é pior do que aquela enfrentada em 2019?
Não, hoje a situação ela é melhor, ela é um pouco mais estável. Porque lá atrás, com o David Cameron e a Theresa May, a gente teve uma dissonância quanto ao ritmo da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, era como isso seria feito, e não se chegava a um acordo, e aí se perdeu apoio político para isso. Me parece que a saída da Liz Truss, ela foi muito mais dada pelos seus próprios erros de tentar impor uma política econômica extremamente liberal para o Reino Unido, de uma forma abrupta, sem um período de transição. Tanto que ela é substituída por um primeiro-ministro, que é o atual, que é o Sunak, que vai numa linha completamente oposta à dela. A linha oposta dele é uma linha de transição muito mais centrista, que conversa muito mais também com políticas do Partido Trabalhista e que torna o Sunak alguém forte, porque ele acaba transitando no meio, sem muito radicalismo, entre os trabalhistas e os conservadores. Então, me parece que hoje a política do Reino Unido está muito mais estável do que ela estava há poucos anos atrás.
Então, o senhor achou o Brexit uma coisa boa?
Não, eu não achei o Brexit bom. Eu achei que ele foi conduzido de uma maneira aceitável pela população, apesar do Brexit em si não ter sido algo positivo no longo prazo para a economia britânica e nem para a economia europeia. Mas já que aquilo foi decidido pela população, que foi sair da União Europeia, eu acredito que as regras de transição foram muito bem negociadas nesses anos e, por conta disso, me parece uma saída muito mais suave do que poderia ter sido, com menor impacto para as duas populações, tanto a população da Europa continental, como também para a população do Reino Unido.
Mas o resultado esperado pelo Reino Unido ainda não teve, né?
Não. O resultado esperado, ele vai se dar ainda muito mais no médio e no longo prazo. E lembrando que o Brexit, ele foi muito mais uma ação política do que efetivamente uma ação econômica. Eu acredito hoje que se você tivesse uma nova votação em relação ao Brexit, o Reino Unido não sairia da União Europeia, né? E até porque também os escoceses se sentem traídos, porque afinal de contas, o referendo que você teve anterior ao Brexit sobre a permanência da Escócia, ela foi anterior ao Brexit, então eles se sentiram traídos, eles votaram achando que o Reino Unido permaneceria na União Europeia, depois veio o Brexit, e aí eles dizem, se eu soubesse disso, eu teria votado lá atrás pela saída da Escócia do Reino Unido. Então é possível até que a gente tenha uma segunda votação para saber se a Escócia permanece no Reino Unido ou não.
O senhor acha que o Reino Unido pode querer voltar para a União Europeia? E caso isso aconteça, a União Europeia pode aceitar?
Eu acho que o retorno agora, se acontecesse, seria muito penoso e difícil. Um processo que a União Europeia acabaria por dificultar, não criar óbices, mas faria com que o Reino Unido passasse por todos os passos que qualquer país precisa para entrar na União Europeia. Seria um benefício adicional por já ter feito parte da União Europeia no passado. Então, parece que a União Europeia sai machucada desse divórcio e caso o Reino Unido quisesse voltar, me parece que o acesso não seria impossível, mas seria algo que passaria por muito trabalho, seria algo muito trabalhoso para o Reino Unido para se adequar novamente às regras de Bruxelas.
E poderia passar uma imagem de que a decisão de sair foi algo que não deu certo, né?
Exatamente, isso passaria essa imagem. Mas talvez, né, a pressão de outras partes do Reino Unido, como a Irlanda do Norte, o país de Gales e a própria Escócia, possam fazer com que no futuro isso venha a acontecer. Mas não acredito que no curto e no médio prazo isso venha a acontecer. Talvez uma reconciliação seja algo somente mais para o longo prazo, talvez para uma próxima geração, algo para daqui a 15, 20 anos para frente.
Professor, a gente tem visto, né, pelas notícias que o Reino Unido está mergulhado em uma crise econômica terrível. Essa crise, ela tem a ver com o Brexit ou ela aconteceria de qualquer maneira?
Não, ela tem muito a ver com o Brexit, porque se mexeu na estabilidade econômica do Reino Unido. É claro que a gente está falando também num período de guerra, onde a gente também tem um problema nas cadeias de valor a respeito dos grãos e a respeito da energia. Mas o Reino Unido, ele sente muito esse divórcio da União Europeia, ou seja, as empresas que tinham facilitadores com a União Europeia e vice-versa, elas acabam sentindo muito essa falta de acesso a mercados que eles tinham muito mais facilmente antes. Além disso, também a falta de mão de obra, especialmente mão de obra qualificada para os britânicos, que fluía da Europa com muita facilidade para o Reino Unido e que agora não acontece assim. Ou seja, eu acho que vai demorar um tempo até isso se estabilizar, e até isso se estabilizar, a economia do Reino Unido deve ainda sentir os impactos aí, pelo menos pelos próximos 5 anos.
Falando sobre esse processo do referendo até a saída de forma oficial, por que isso só foi oficializado 3 anos e meio depois que a população votou, né, pela saída do Reino Unido da União Europeia?
Porque você precisa de uma série de processos internacionais que precisam ser estabelecidos e de transições que precisam ser estabelecidas. Como ninguém acreditava que o Brexit poderia passar, ninguém estava preparado, nem do lado da União Europeia, nem do lado do Reino Unido. Ninguém sabia como o Brexit iria acontecer, porque era algo que ninguém esperava que fosse acontecer. Ninguém esperava que a população britânica acabasse votando a favor do Brexit. Então, quando isso acontece, se pegam todos os tomadores de decisão, tanto do lado britânico quanto do lado europeu, eles são pegos completamente de surpresa. E eles precisam começar a negociar como isso iria ser feito, né? Porque foi uma campanha do Brexit muito feita na base da retórica e também muito feita na base das campanhas digitais, que acabaram tendo muita influência, inclusive influência externa na decisão da população britânica. Então, isso aconteceu. Então, como não existia uma preparação para isso, nenhum caminho de saída, esse caminho de saída teve que ser construído. Então ele demorou por volta de 3 anos e meio até ele conseguir ser oficializado.
Ficou mais caro para o pequeno empresário, para ele se estabelecer depois do Brexit?
Ah, certamente ficou mais difícil para os pequenos empresários, porque se criou a ideia de uma reserva de mercado, ou seja, que você teria uma reserva de mercado ali para os britânicos dentro do seu próprio país. E que também as regras de Bruxelas, elas deixariam de existir e passariam a afetar menos as pessoas. Porque se dizia até na campanha a favor do Brexit, naquela época, de que existiam pilhas de regulações europeias, e essas regulações desapareceriam subitamente assim que o Reino Unido saísse da União Europeia. Mas a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que as coisas são feitas de forma ponderada e demorada, e até você retirar essas regras também demora muito tempo. E certamente o Reino Unido substitui aquelas regras por outras regras. Então, para o pequeno empresário, no final das contas, fica mais difícil, porque ele continua a ter que responder por várias regras, mas ele perde acesso ao mercado. E ele perdendo acesso ao mercado, ele também tem muito mais dificuldade de andar com o seu negócio adiante, fazendo com que ele tenha margens de lucro mais altas e assim também possa gerar mais emprego e gerar mais economia.
Professor, o SUS deles, né, o sistema de saúde deles, também andou em crise, né? Gostaria que o senhor comentasse isso e se tem algo a ver com o Brexit ou só com uma falta de organização de planejamento do Reino Unido.
Na verdade, a gente precisa olhar para isso de uma forma muito cuidadosa, porque o NHS ele atende toda aquela pessoa que está em território britânico. Né? Então, muitas pessoas diziam que as pessoas iam infartar no Reino Unido, né? Que elas iam mudar para o Reino Unido, sabendo que lá elas teriam um sistema de saúde que não existia nos outros países europeus. E também esse foi um dos argumentos dos defensores do Brexit para que o Reino Unido saísse da União Europeia, ou seja, que eles não precisavam ficar sustentando como um sistema de saúde o resto da Europa, né? Mas, se a gente for olhar para o sistema como um todo, a gente vê que o sistema britânico de saúde, ele também tem os seus problemas. E não é simplesmente você sair da União Europeia que você vai fazer com que o sistema de saúde se resolva. Existem vários problemas internos, apesar de ser um instrumento de grande orgulho dos britânicos, o NHS, e eu sei por experiência própria, eu fiz o meu doutorado no Reino Unido, eu utilizei o sistema, sei que ele funciona e funciona muito bem, mas que ele tem gargalo, né? Então, o gargalo dele mostra exatamente que existem problemas internos que não se resolvem simplesmente com a saída do Brexit, né? São problemas que precisam ser endereçados às autoridades britânicas, que precisam resolver. E isso, acredito que vá se estabilizar, porque, como eu disse, o NHS ele é fonte de orgulho para os britânicos e é algo que eles prezam e que deve ser preservado como uma gloriosa fonte de identidade dos britânicos.
Professor, recentemente o presidente Lula esteve no Uruguai para se encontrar com o presidente do Uruguai e depois, ao falar com a imprensa, ele defendeu o acordo Mercosul-União Europeia. Que benefício esse acordo poderia trazer para ambos os lados?
Esse traria muito benefícios para ambos os lados, porque ele abriria uma área de livre comércio entre a União Europeia e também o Mercosul. Mas acredito que o presidente Lula também mencionou isso de forma inteligente, porque o Uruguai está negociando na área de livre comércio, um acordo de livre comércio, na verdade, com a China. Né? E a você acelerando essa questão com a União Europeia, ele consegue enfraquecer a posição do Uruguai em fazer um acordo com a China. Então, na verdade, eu acho que os assuntos estão interligados, mas a posição do presidente Lula, pensando em termos de Brasil, ela é muito inteligente porque ela coloca a União Europeia um acordo que já está pré-firmado, mas precisa ser aprovado pelos diversos países da União Europeia, precisa ser aprovado pelos parlamentos internos de cada país, ainda está em trâmite, e também precisa ser aprovado pelos parlamentos aqui do Mercosul. Então, na verdade, ele usa essa arma também para enfraquecer essa negociação que o Uruguai tem com a China, que também pode vir a afetar o comércio brasileiro dentro do Mercosul e também acesso a mercados chineses do agro brasileiro, que também teriam agora a opção de comprar do agro uruguaio, especialmente a pecuária, que é muito forte no Uruguai e que poderia fazer frente também à pecuária brasileira. Mas certamente a gente tem na União Europeia uma grande solução, uma grande porta aberta para o mercado brasileiro e para o mercado de todo o Mercosul, que é você ter a União Europeia em uma frente dos dois lados, onde você criaria cadeias de valor que ajudariam aos empresários, tanto os brasileiros quanto os empresários europeus. Eu, quando fui diretor da Apex aqui no Brasil, a gente trabalhava muito acesso para os pequenos empresários brasileiros aos mercados, também aos mercados europeus. E eles sentiam a necessidade de você ter uma linha onde você tivesse livre comércio entre os dois países. E isso ajudaria muito o pequeno e médio empresário brasileiro.
Tá certo, nós conversamos com Márcio Coimbra, professor de Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente possa conversar numa próxima oportunidade.
Eu que agradeço, uma satisfação enorme conversar com vocês em um convite muito especial que eu sempre atendo com muita felicidade.
Um abraço, tchau, tchau, obrigada.
Muito obrigado.
Bom, Rishi Sunak deu uma declaração sobre isso no final do ano passado e afirmou que o Reino Unido não está buscando nenhum relacionamento que dependa do alinhamento com as leis da União Europeia. Essa declaração foi feita durante uma conferência em novembro de 2022 em resposta a um questionamento sobre o país buscar um modelo de relacionamento com o bloco econômico no estilo adotado pela Suíça. Isso que a gente conversou aí com o professor Márcio. Bom, as opiniões podem mudar, né, Rishi Sunak? Diante da situação do país, talvez... repensar seja uma opção.
Eu acho também. Elas podem mudar ao sabor das necessidades, ao sabor da crise, ao sabor da pressão popular. Tem muitos lugares aí na Europa que as pessoas já estão indo às ruas. Significa que elas não estão de acordo com o que está acontecendo, não estão satisfeitas. E isso tem que ser considerado.
Olha, vou dar um spoiler antes do quadro, hein? Você falou aí, o pessoal indo na rua. Tem a ver com o tema de hoje do nosso Mundo Bizarro. Não foi proposital, foi no sorteio
bom,
ali, mas fala... de pessoal na rua no Reino Unido. Confere aí.
Mundo Bizarro.
Escuta essa história, hein, menina. Os moradores de Soho, um bairro icônico de Londres, conhecido pela intensa vida noturna, não aguentam mais o cheiro de xixi nas ruas. Boa parte do quase 1 milhão de libras que a capital britânica usa para limpeza urbana todo ano é destinada à lavagem da urina acumulada sobre muros e calçadas. A gente tem um bairro aqui no Rio de Janeiro que tem uma situação similar, o bairro da Lapa.
O bairro da Lapa, e sabe que quando eu tô vindo aqui... para o trabalho também, quando eu desço ali na Carioca, também tem
também,
um cheiro terrível.
Também, estação de metrô da Carioca também tem um cheiro insuportável. Um projeto foi apresentado pelo Conselho Distrital de Westminster, que quer impedir a prática utilizando um recurso para, em alguma medida, se vingar de quem costuma fazer xixi na rua. Trata-se de uma tinta anti-xixi, que promete repelir a urina em locais públicos, fazendo com que ela respingue mais e atinja, por exemplo, as roupas de quem está descumprindo as regras. A substância é transparente, de modo que boêmios, que acabam fazendo xixi na rua, não consigam identificar em qual área seria mais seguro, né, entre aspas, urinar. A proposta foi uma resposta a mais de 3 mil reclamações da população ao legislativo local e se inspira em experiências semelhantes na Alemanha. Nesse bairro, há placas pintadas com avisos como: esta parede não é um mictório. Os alertas se somam à legislação londrina, que pune com multas de 50 a 80 libras quem trata locais públicos como banheiro. Eu ia falar isso, da questão da multa, porque aqui no Rio de Janeiro tem a multa, né, para quem é pego jogando lixo no chão e fazendo xixi na rua.
Tem algumas questões aí. Por exemplo, como é que ficam as pessoas em situação de rua? Onde é que elas fazem xixi? E tem outra: bêbado não respeita a placa e nem multa. A gente já viu a pessoa bêbada.
Para a sua primeira questão, eu tenho a resposta, ó. Lá nesse bairro de Soho, existem vários mictórios portáteis distribuídos em pontos estratégicos e também banheiros públicos. Só que o que aconteceu? Essas opções, né, acabaram desaparecendo, porque alguns banheiros públicos foram fechados durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19 e não reabriram quando a situação foi amenizada. Talvez seria algo a se pensar, né? Reabrir esses banheiros públicos e, quem sabe, implementar mais mictórios.
Com certeza. Isso aí eu acho que vale realmente para as pessoas que elas optam, né, por fazer xixi na rua, e tem que dar uma educada mesmo. E nada melhor do que dar uma educada do que, às vezes, fazer ela passar vergonha e ter uma consequência.
Exatamente. Bom, vamos ver se vai dar certo, né? E esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Fica a dica: não faça xixi na rua. falei que não foi proposital. Melina ainda tá rindo. Eu falei que não foi proposital. A gente pegou ali, ó, o papel veio de surpresa justo no episódio que a gente falou do Reino Unido. Enfim, ficou a dica. Não faça xixi na rua. Mas a minha dica, além dessa, é outra. Vai lá no Twitter, @mundioca.com.k, segue a gente. Interaja com a gente também. Deixa lá um comentário, retweet as nossas publicações para compartilhar os nossos episódios com os seus amigos.
Fica de olho nas nossas chamadas, que a gente prepara cuidadosamente para falar um pouquinho sobre o episódio que tá por vir. São muito legais nossas chamadas. A Tayana fica toda maquiada.
É,
fica
tem
bonita.
Que se produzir, né, para aparecer lá na frente das câmeras. Aí aproveita quando for retweetar e lembra pro seu amigo o seguinte: se você quiser acompanhar o Mundioca, é um podcast que está disponível nas principais plataformas, ou então vai lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Por lá também dá para nos ouvir. E aquele lembrete que a Melina gosta de fazer, o canal no Telegram, o canal da Sputnik também é bem legal. Se você tá ali em movimento, tá no trânsito, quer se informar de forma rápida, vai lá no canal da Sputnik no Telegram, que tem sempre os resumos das principais notícias do Brasil e do mundo, e também os links para acompanhar o podcast aqui, o Mundioca.
Ouça e compartilhe sem moderação, é meu conselho.
É isso então, beijo, Mel.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.